Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista semanal da Rádio Universitária do Minho. Esta terça-feira connosco João Rodrigues, vereador na Câmara Municipal de Braga desde 2017. Nas últimas eleições autárquicas foi eleito em sétimo lugar, desde então assume os pelouros de gestão e conservação do espaço público, inovação e tecnologia e obras municipais. João, muito bem-vindo à Rádio Universitária do Minho. Começaria esta nossa entrevista precisamente pelas obras municipais. Estes são, obviamente, tempos de muitas obras no terreno, como acontece em qualquer concelho do país. Coincidentemente, é verdade também, em ano de eleições autárquicas, temos sempre mais comentários relacionados com as obras municipais no terreno, com muitos cidadãos a ironizarem muitas vezes até com essa mesma situação. Nesta matéria, gostaria de começar por uma obra que é considerada, obviamente, pelo Executivo e, com certeza, pelos seus utilizadores como uma obra crucial, que é a repavimentação da Avenida Padre Júlio Fragata. É uma das vias com mais trânsito automóvel na cidade, uma obra que já foi anunciada há algum tempo, esteve prevista ainda para o ano 2020, já a finais de 2020, é verdade, mas até agora ainda não foi para o terreno. Estamos já em junho de 2021. Pergunto, João Rodrigues, para quando a recuperação desta avenida?
Sim, bem, em primeiro lugar, muito boa noite. A requalificação da Avenida Padre Júlio Fragata, que pelo próprio nome, e as coisas devem ter o nome que elas são, como dizia o poeta, a requalificação da Avenida Padre Júlio Fragata, que não é uma mera pavimentação, vai começar, ou a obra vai ser consignada no próximo dia 16 de junho, portanto daqui a mais ou menos 10 dias. Esta obra de facto esteve pensada iniciar-se no final do ano passado, mas percebemos, de resto, como me parece que qualquer pessoa perceberá, nós queremos iniciá-la, ou tentamos iniciá-la ainda num período em que a chuva não se fizesse sentir de forma tão forte, depois com toda esta questão do Covid e com o avolumar de serviço extra que o município e que todos nós acabamos por assambarcar ao longo dos últimos 2 anos, fez com que a obra não pudesse começar nessa altura de tempo menos chuvoso do ano 2020, e vamos iniciá-la agora em junho, sendo certo que a obra tem uma duração prevista de 3 meses, e eu acredito que até demorará menos tempo a ficar concluída. Portanto, eu estou em crer que durante o mês de agosto a requalificação da Avenida Padre Júlio Fragata, repito, a requalificação porque não é uma mera repavimentação, terminará dentro de 2 meses e meio, mais ou menos.
Exatamente como refere aqui e sublinha o facto de ser uma requalificação e não uma repavimentação, o que é que vai mudar na Avenida Padre Júlio Fragata?
Vai haver, ou haverá, uma série de alterações àquilo que nós hoje temos como certo na Avenida Padre Júlio Fragata. Em primeiro lugar, a questão do separador central. O separador central hoje é composto por uma série de vegetação e por uma grade que terá tido, sobretudo, como função evitar que as pessoas transitassem de um lado para o outro da avenida pela via onde passam os automóveis, mas para além disso, parece-nos, e acho que é evidente também para toda a gente, que aquele separador central é de um perigo enorme dada a situação atual. Nós podemos discutir se de facto se os limites de velocidade são ou não respeitados na Avenida Padre Júlio Fragata, podemos discutir um sem número de coisas, mas a verdade é uma: nós hoje estamos perante uma realidade que temos que corrigir. E aquilo que decidimos fazer foi, de facto, como também já é público, instalar raios de separação entre os dois sentidos da via, porque achamos que, repito, para lá de todas as considerações que possamos ter acerca daquele que deverá ser o futuro da Avenida Padre Júlio Fragata, hoje a Avenida Júlio Fragata tem uma função essencial na distribuição do trânsito da cidade, é a avenida de longe, onde passam mais veículos de automóveis, por dia no Conselho de Braga, e nós temos que garantir segurança para quem lá passa. E daí a opção por instalar, nesta fase, rails a separar os dois sentidos da via. Depois haverá também uma série de medidas de melhoria das condições de segurança para os peões que transitam nos passeios da Avenida Padre Júlio Fragata, e não nos podemos esquecer que, principalmente no sentido norte-sul, há uma série de atravessamentos, quem vem das Enguardas, quem vem da Torre Europa, quem vem da própria Avenida Dom Pedro V, serão trabalhados também esses cruzamentos por forma a dar mais segurança a quem faz o atravessamento pedonal da Avenida Padre Júlio Fragata nesses cruzamentos. Será também, e por último, melhorada toda a iluminação pública do local. A iluminação pública hoje daquela avenida é feita no meio da via, será transposta para os limites da via, será dado um especial cuidado à iluminação pública dos passeios, portanto, hoje a iluminação está maiormente direcionada para a via, para a estrada, e passará, obviamente, também, mantendo-se a da estrada, a estar especialmente apontada e especialmente dotada para apoiar a iluminação de quem circula pedonalmente naqueles passeios.
Portanto, teremos uma nova Avenida Padre Júlio Fragata muito em breve.
Sim, sim, sim.
Há ainda também outros investimentos que são reiterados pelos bracarenses. Numa vez estamos a falar de obras municipais e de estradas que acabam por ser, obviamente, a maior das críticas, porque as pessoas circulam todos os dias nestes espaços. É difícil também gerir a própria manutenção destes espaços com buracos que vão aparecendo com a chuva, no fundo, vias que estão com as marcações já muito apagadas. Como é que é feita essa gestão diária?
Bem, eu acho que para além da gestão diária, que podemos aqui falar sobre ela, é preciso percebermos todos o que é que se passa ao nível das infraestruturas da cidade, como é que muitas delas chegaram ao ponto a que chegaram, e eu falando individualmente também do meu trabalho, também é preciso perceber que eu também posso há 3 anos, eu tenho as obras municipais, porque por vezes as pessoas imputam-me responsabilidade sobre as obras municipais da mais variada ordem, e eu tenho as obras municipais nem há 2 anos sobre a minha alçada, e tenho orgulho em dizer hoje, e basta falar com qualquer técnico da Câmara Municipal, qualquer dirigente da Câmara Municipal, hoje diz, sem qualquer tipo de problema, que há muitos anos, possivelmente desde a altura do Euro 2004, que em Braga não se faziam tantas obras e que em Braga não havia tantos investimentos ao nível de obras empreitadas públicas como há hoje. Isso é algo que me orgulha a mim, acredito também que orgulho todo o Executivo Municipal e portanto, para lá de todos os problemas que existem, eu julgo que não é um direito meu, mas é meu dever também alertar para isto. Nós, de facto, neste momento e nos últimos 2 anos, o Executivo Municipal está a endereçar grande parte do investimento do Orçamento Municipal para obras públicas, como repito, possivelmente não acontecia há praticamente 20 anos. Relativamente à situação infraestrutural do concelho, eu julgo que há um sem número de fatores que levaram a que, de facto, haja determinadas vias, e atenção, isto depois também é uma questão de percepção. Eu tenho absoluta noção de que, de facto, nem tudo está perfeito, e está longe de ficar perfeito, mas eu julgo também que no último ano, por uma série de fatores e por... costumo dar este exemplo. No último ano, com o confinamento, as pessoas basicamente só saíam para trabalhar, grande parte da interação que houve entre o universo municipal e a população, para além, obviamente, de tudo aquilo que foram os apoios e de toda aquela que foi a interação promovida e suscitada pela questão da pandemia, se calhar não foi tão marcante como noutros anos. Há menos eventos culturais, há menos eventos desportivos, há menos questões de outra índole que se calhar deixaram de ser assunto. E as estradas não deixam de ser assunto. As estradas são assuntos todos os dias. Nós todos os dias passamos na estrada. Nós, se tivermos um buraco à frente da nossa casa na estrada, todos os dias, enquanto aquele buraco não for reparado, nós vamos passar todos os dias pelo buraco e todos os dias vamos achar que aquela estrada não está em condições. Isto para dizer o quê? Eu também acho que, e reconhecendo que de facto nem tudo está perfeito, isto também parte tudo muito de uma questão de percepção e da forma como a opinião pública vai suscitando determinados assuntos. Mas eu tenho consciência, e aqui não é tirar responsabilidades de cima dos meus ombros, mas eu tenho consciência que durante os últimos anos houve um desinvestimento brutal naquilo que era o estado das vias e das infraestruturas, sejam elas visíveis ou não, aos olhos dos municípios. Em parte também, nós durante o primeiro mandato, e o Sr. Presidente de Câmara reconhece-o, houve uma preocupação em dotar o município de outro tipo de valências e de outro tipo de investimentos que não estas obras puras e duras, mas mesmo durante os últimos mandatos dos executivos socialistas, houve um desinvestimento brutal no estado das vias, no estado das infraestruturas subterrâneas e de muito daquilo que hoje é um problema. A isto tudo temos que juntar outro fator, que é de facto a cidade hoje, e de forma muito pueril até as palavras que eu vou usar, hoje a cidade é muito mais utilizada por muito mais gente do que era há 10 anos atrás. Há muito mais carros. O próprio centro histórico, fala-se muitas vezes das condições do centro histórico, que eu acho que está bem, pode estar melhor, e é um trabalho que nós fazemos todos os dias, mas nós hoje não mentimos se dissermos que por dia passa se calhar o triplo das pessoas que passava pela zona pedonal da cidade. Quer com o aumento de pessoas, mais gente que cá trabalha, mais gente que, entretanto, também começa a haver outro tipo de vantagens em frequentar o centro histórico, os turistas que nos visitam, portanto, e tudo isto resulta na pior condição em que as infraestruturas são no desgaste, tratemos as coisas mais uma vez pelo nome que elas têm. Portanto, há um conjunto de fatores que levaram a que chegássemos a uma situação que, por vezes, pode suscitar um maior número de comentários por parte das pessoas. Eu tenho noção disso. Eu sou o primeiro, como as pessoas devem imaginar, a estar atento a isso e tenho noção daquilo que se passa. Mas queria referir ainda outro aspecto. há um número considerável de vias que atravessam o município de Braga que não são responsabilidade da Câmara Municipal. Por exemplo, o maior problema de todos, e é que eu pessoalmente até tenho outra opinião, mas um dos assuntos que muitas vezes é suscitado pela população e pelos partidos políticos, por quem fala destes assuntos, é, como todos sabemos, o Nó de Enfias. O Nó de Enfias não é uma infraestrutura municipal. O Nó de Enfias é uma infraestrutura sobre a jurisdição da Infraestruturas de Portugal, que responde, por sua vez, ao governo diretamente do Estado Central. E, portanto, também temos que perceber que, se não sei se metade, mas pelo menos 2/5 da rede viária que atravessa o município não é da responsabilidade da Câmara Municipal. E, portanto, também é preciso, quando se imputam responsabilidades à Câmara Municipal pelo Estado de determinadas vias, perceber se, de facto, a responsabilidade é ou não da Câmara Municipal. E a experiência que eu tenho tido é que, na maior parte das vezes, os problemas não se verificam em estradas da rede municipal.
Mas a Câmara Municipal faz também essa exigência junto da Infraestruturas
claro.
De Portugal, pressiona para que...
Claro. Nós não só pressionamos, como chegamos até a pedir à Infraestruturas de Portugal que transite determinadas vias do Conselho para a nossa jurisdição, para que nós, sem qualquer tipo de apoio do Estado Central ou das próprias Infraestruturas de Portugal, possamos melhorar as condições nessas vias. E, a título de exemplo, a estrada ou a rua Costa Gomes em Real, que era uma rua que anda, lá está, mas uma daquelas que eu ouço há muitos anos, ainda eu andava longe de fazer política, que eu via há muitos anos acerca da necessidade de a recuperar, e nós, no último ano, finalmente conseguimos concluir o projeto, a obra está em concurso público e será executada a obra o mais rapidamente possível, mas lá está, era uma via que não era nossa, era uma via que era da Infraestruturas de Portugal. A Câmara Municipal percebeu que a Infraestruturas de Portugal não ia intervir, portanto que o Governo não ia intervir naquela via. Nós pedimos a responsabilidade sobre aquela via, demorou muito, diga-se de passagem, não por culpa da Câmara Municipal, mas porque o Estado Central demora muito nestes processos. O Estado Central passou a via para, digamos assim, para o nome da Câmara, e agora a Câmara vai recuperar aquela via. Portanto, nós não só alertamos a Infraestruturas de Portugal acerca do estado das vias, como muitas vezes somos nós a pedir à Infraestruturas de Portugal para nos deixar a ser nós a gastarmos o dinheiro dos municípios e a gastar dinheiro do orçamento municipal para nos substituirmos ao Governo Central para intervirmos naquilo que o Governo manifestamente não está a ser capaz de intervir.
Mas ainda não há uma data fechada para o arranque dessa obra?
Eu não confesso, não sei se era suposto eu ter aqui muitas datas, mas são muitas obras mesmo que estamos quer obras que já estão em execução, obras que estão a finalizar, obras que vão começar, umas antes das eleições, outras depois das eleições. E depois outra questão, esta questão de as obras começarem a ficar, a surgirem muitas obras no período eleitoral. Para além de todas as considerações que possamos tecer, e também eu próprio também as teço, a verdade também é um mandato tem 4 anos e, portanto, qual é o momento em que nós devemos deixar de parar a fazer obras? Eu lembro-me, de resto, quando assumi as obras municipais, portanto há 2 anos, houve uma série de obras que nós anunciamos e percebi em alguns fóruns da opinião pública que há 2 anos das eleições já nos acusavam de estarmos a fazer obras porque vinham aí as eleições. Uma altura era por causa das europeias, outra era por causa das legislativas, agora no último ano tudo o que fazemos para algumas pessoas também é por causa das eleições. E eu tenho noção que isso acontece, mas não é como algumas pessoas querem fazer passar.
Uma obra que está nesta altura em curso é a variante em Costa, à semelhança de outras. Algumas decisões também não agradam a moradores, a utilizadores. O estacionamento nas imediações foi uma das críticas logo na fase inicial destes trabalhos. Mas, na realidade, segundo o vereador, foram criados, no fundo, mais lugares de estacionamento, com uma reorganização nas imediações.
Sim, nós tivemos uma preocupação extra-projeto da variante em Costa de criar bolsas de estacionamento ao longo da via, nas traseiras dos prédios que batem, digamos assim, com a variante em Costa. Temos a preocupação de criar essas bolsas de estacionamento para que, pelo menos, tentássemos ter o mesmo número de estacionamentos daqueles que tínhamos antes da intervenção. Mas eu, e aqui não me cabe a mim estar a deixar desafios, mas eu próprio, porque ando muito atento e vou aos locais e falo com as pessoas, quer com os comerciantes, quer com os moradores, e percebi que, por exemplo, naquele primeiro tramo da variante em Costa, que já está praticamente terminado, ainda não está terminado, mas está praticamente, pelo menos as pessoas conseguem ter uma percepção daquilo que de facto vai existir ali, que mesmo os comerciantes estão, não vamos convencer ninguém do que ter menos lugares de estacionamento ou que ter um lugar de estacionamento a 100 metros é melhor do que ter à porta. Eu percebo que qualquer pessoa prefira ter um lugar de estacionamento à porta do que a 100 metros, mas há outras vantagens que se criaram e há uma centralidade nova que se criou na variante em Costa. Eu dou a título de exemplo, os restaurantes que lá se encontram hoje podem ter uma esplanada muito maior do que aquela que tinham anteriormente, e hoje toda a gente sabe o valor que uma esplanada tem para um negócio como um restaurante ou como um café. A própria questão da iluminação pública, da melhoria das acessibilidades, do conforto, da própria, ou do próprio, digamos assim, beleza do espaço, passa a ser um espaço muito mais agradável e que tem levado para ali muita gente. E, portanto, isto ao nível de lojistas, de restaurantes e cafés. Os moradores, eu próprio sou morador daquela avenida e confesso que, a dedo do pessoal, estou contentíssimo com aquilo que lá se está a fazer. E tenho a certeza que a maior parte dos moradores pensa como eu, porque é uma via que está muito mais agradável, muito mais confortável. Os carros deixam, aquilo deixa de ser uma via rápida para passar a ser uma via onde os carros passam a uma velocidade controlada. Passa a haver melhor iluminação pública, passa a haver condições de segurança para o atravessamento de toda aquela avenida que não existiam anteriormente, passa a haver sinalização eletrónica, quer dizer, toda aquela via é uma via que passa a estar muito mais ao dispor do cidadão do qual que estava anteriormente, e acho que isso é irrefutável. É óbvio que não agradamos a toda a gente, nunca conseguimos agradar a toda a gente, tentamos minorar de resto alguns dos problemas que as pessoas nos colocam e acho que estamos a conseguir fazê-lo.
É uma zona também com muito tráfego automóvel, as rotundas passam a ter menos uma via, não é?
Sim. Sim.
Porquê essa estratégia?
Porque são medidas de acalmia, mas que nem por isso a acalmia não significa necessariamente que estejamos a atrasar o trânsito ou a fazer com que as pessoas fiquem paradas. Porque, e atenção, também faço aqui uma ressalva. Nós claramente estamos e pretendemos estimular a utilização da bicicleta, dos meios suaves de mobilidade, né? Tudo isso é hoje para nós uma prioridade. Mas nós não caímos num erro, nós não achamos que de um momento para o outro devemos, por aí simplesmente, esquecermos que a maior parte da população utiliza o carro para trabalhar, que utiliza o carro para levar os filhos à escola e que não tem, se calhar, a alternativa que nós queremos que um dia venham a ter. E, portanto, nós também não é uma estratégia nossa impedir que os carros andem, muito antes pelo contrário. E é que estávamos a dar há pouco o exemplo da Avenida Padre Júlio Fragata. Há muito boa gente que defende que nós devíamos atravessar hoje, em 2021, a Avenida Padre Júlio Fragata, que devíamos pôr sinais de trânsito, semáforos a parar o trânsito no meio. Há gente que acha que devemos fazer uma rotunda, há gente que acha que devemos pôr uma ciclovia no meio da Avenida Padre Júlio Fragata, e nós achamos que hoje não há condições para o fazer, e achamos nós, e acho que acham os bracarenses. E, portanto, na variante em Costa não é nossa intenção prejudicar o trânsito automóvel. É nossa intenção regular o trânsito automóvel e fazer com que o trânsito automóvel circule de forma mais segura, quer para os automobilistas, quer para os peões e para os ciclistas. Portanto, estas opções são opções técnicas de arquitetos que perceberão, do ponto de vista técnico, bem mais do que qualquer político que possa estar a tomar estas decisões. Obviamente que nós ouvimos e decidimos com base nesses pareceres técnicos, mas não, esse passar de duas faixas para uma nas rotundas não vai prejudicar o trânsito propriamente dito. É óbvio, e isto também é outra coisa que eu aprendi desde que estou com as obras municipais. Uma obra municipal às vezes ainda não começou e as pessoas já estão a fazer reparos, e é natural que o façam. Às vezes olham para uma via e parece que a via vai ter só uma via de trânsito e depois percebe-se que afinal até vai ter duas. Por exemplo, ainda este fim de semana andava a rodar nas redes sociais uma imagem de uma paragem de autocarro que tem os podotáteis à frente. Os podotáteis são aqueles sinais, para quem não sabe, aqueles, nós temos utilizado uns pretos com umas saliências para que os invisuais possam perceber onde estão e para que lado se devem mover para chegarem a determinado local. E, por exemplo, circulava nas redes sociais uma imagem onde alguém dizia que aquilo que era a própria ciclovia, portanto aquilo não tinha lógica porque a ciclovia passava no meio da própria paragem do autocarro e não se percebia. Isto é muito normal acontecer. Eu tento evitar que isso aconteça, mas é normal acontecer. Até a obra está terminada. Eu espero que as pessoas vão gostar daquilo que vai ficar pronto na variante em Costa. E eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que aquela é uma obra importantíssima e que vai dar muita qualidade de vida a quem ali mora e a quem usufrui daquele espaço.
Há uma semana, neste mesmo programa, o presidente da Associação Braga Ciclável criticou os próprios materiais utilizados para a obra, referindo que não são iguais durante toda a variante. Colocou também em questão os postes de iluminação que estão em espaços que dificultam ou impedem a circulação normal de bicicletas. Considera que estes projetos, idealizados obviamente por responsáveis com conhecimento para tomar decisões, deviam de certa forma auscultar mais os utilizadores, ou já o fazem e isto são interpretações diferentes de quem tem outras opiniões?
Eu acho que há espaço para interpretações diferentes e é natural até que isso aconteça. Os técnicos e quem do ponto de vista técnico acabou por fazer a proposta de decisão que depois os políticos aprovam, ouviu muita gente. Não sei se ouviu ou não a pessoa que falou, mas ouviu muita gente, eu próprio, no dia-a-dia, e às vezes até sou criticado por isso, porque opa, não ouças tanto as pessoas, porque também se estamos sempre a ouvir as pessoas, depois é muito mais difícil tomarmos uma decisão, porque estamos sempre... Mas houve a auscultação de todas essas pessoas. Mas, por exemplo, as críticas que referiu. acerca dos materiais. Há de facto ali uma opção que foi tomada pela Câmara Municipal, há uma série de loteamentos que ainda não estão prontos ao longo da Variante em Costa e nós achamos que era razoável para os cofres do município não estarmos, por exemplo, a colocar nessa zona que nós sabemos que vai ser destruída quando começarem a construção desses loteamentos, não pôr guias de passeios em granito e pôr em cimento, por exemplo, que são muito mais baratas, porque sabemos que daqui a um ano ou menos até elas acabaram por ser destruídas pela construção daquilo que lá vem a ser feito. Portanto, foi só a esse nível que há algumas diferenças de materiais e parece-me, sinceramente, lá está, que quem o visto percebe perfeitamente porque é que a Câmara toma esta decisão. Mal seria o contrário, se estivéssemos a utilizar materiais novos que sabíamos que daqui a muito pouco tempo, em locais pontuais, como é óbvio, isto é numa zona ínfima da Variante da Encosta, mas mal estaríamos se soubéssemos que aquilo que ia ser destruído e estar a gastar dinheiro em algo que sabíamos que ia ser destruído. Aí sim, acho que éramos, ou devíamos ser sujeitos à crítica. Quanto às outras questões de iluminação, ele acha, eu não acho, muito sinceramente, eu não acho que a iluminação, seja em que ponto for, prejudica, seja o trânsito das bicicletas, seja o trânsito dos peões, opiniões, lá está.
Mas, por exemplo, no que respeita ainda a esses materiais utilizados, temos uma zona em que várias árvores foram arrancadas, o município também já justificou que esse mesmo abate de árvores está relacionado com o perigo que as mesmas colocavam para quem ali circulava, mas nessas zonas passamos a ter mais pedra, mais cimento com no verão, e já nesta altura já se sente muito essa temperatura aumentar. Não havia necessidade de ser feita assim e não de uma forma mais natural, que permitisse também uma passagem provavelmente mais confortável para quem ali reside e para quem utiliza
Sim.
essas vias.
Isso é um bocado como aos lugares de estacionamento. Não vamos convencer ninguém de que ter mais árvores é pior do que ter, ou melhor, de que ter mais árvores não é possível. As pessoas obviamente querem mais. E há zonas da Variante em Costa, por exemplo, a título de exemplo, uma zona que hoje não tem qualquer árvore, mais ou menos 200 metros de uma parte da via que vai passar a ter árvores, ali em frente ao polo de negócios, onde hoje trabalham milhares de pessoas, arrisco dizer, que vai ganhar uma série de árvores, e portanto, não só, nós não abatemos só árvores, nós plantamos muitas árvores. De resto, o saldo final, no fim desta empreitada, vai haver mais árvores na Variante em Costa do que aquelas que havia. De facto, houve a necessidade de se proceder ao abate de algumas árvores. Algumas dessas árvores, e isso é uma questão, os documentos são públicos, era uma recomendação da própria Proteção Civil, eram árvores que estavam em risco de queda e, portanto, tinham que ser retiradas, houvesse ou não esta intervenção, e depois o grande, como alguns querem apelidar, abate de árvores que houve no início da Variante em Costa. Não estou a dizer que uma árvore só é muito importante e, portanto, nós não, nem que seja por um, devemos fazer tudo para manter uma árvore, mas foram 4 ou 5 árvores que, de facto, prejudicavam aquela que era a lógica da Variante em Costa. Eu repito, não vou dizer que ter menos árvores é melhor do que ter mais árvores. Mas há determinados momentos que temos que fazer opções. Percebo que as pessoas também, salvo a redundância, não percebam algumas delas, mas nós cá estamos para as tentar explicar, e aqui tratou-se disso. A maior parte das árvores que foram retiradas, porque estavam em risco de queda e porque constituíam um perigo, quer para a saúde, não digo, mas para a própria vida das pessoas, porque eram árvores que podiam um dia poder dar-se uma fatalidade, e, portanto era uma obrigação nossa, nem é uma questão de opção, era uma obrigação nossa retirarmos aquelas árvores, e depois houve mais 3 ou 4 que foram retiradas, de facto, uma opção do projeto, porque a via ciclável tinha que passar numa determinada zona e achou-se que era, supesados todos os interesses, era preferível retirar aquelas árvores. Mas repito, eu acho que a mensagem importante no fim desta empreitada é que nós vamos ter muito mais árvores na Variante em Costa do que aquelas que tínhamos no início da empreitada.
João Rodrigues, em 2018 o município de Braga lançou a aplicação Braga Resolve. Uma aplicação, além da aplicação, obviamente, esta mesma plataforma está disponível em qualquer computador, com acesso à internet. Pergunto-lhe se os bracarenses têm, de facto, utilizado esta aplicação e se tem sido, no fundo, prática para o próprio município para a resolução de situações.
Sim, a aplicação Braga Resolve é mais um dos meios que os municípios têm de contactar com o município e, por sua vez, o município, uma vez contactado, também de contactar com os municípios. Eu não vou dizer que a aplicação, que é hoje um meio preferencial dos municípios para contactar a Câmara Municipal, muito longe disso, mas não deixa de ter o seu papel importante, principalmente porque há, digamos assim, utilizadores quase premium que fazem daquela aplicação um meio de contacto com a Câmara Municipal constante e muito pertinente, a maior parte das vezes, e portanto há um sem número, eu acredito, anda à volta das, possivelmente, a centena de interações semanais que é feita através dessa aplicação, mas repito, essa aplicação nunca teve a pretensão de substituir os canais habituais, sejam eles de contacto telefónico, pessoal e de outra índole, mas tem o seu papel e julgo que o tem vindo a cumprir. Acho que foi uma aposta que que fizemos e que fizemos bem.
E os pilaretes também têm sido uma aposta que tem dado resultado. Muitas vezes a autarquia é, no fundo, quase bombardeada com estas questões dos pilaretes, porque nos últimos anos têm sido colocados, de facto, muitos pilaretes, mas eles existem por alguma razão.
Sim, eu acho engraçado aqui só uma parte. Eu acho que 90% dos obstáculos, dos pilaretes que foram instalados durante este mandato, eram obstáculos, eram equipamentos e tinham partido de decisões que tinham sido tomadas, ainda eu não estava na Câmara Municipal. E arrisco dizer, é mesmo este número, para aí 90% dos obstáculos que foram instalados ao longo dos últimos 3 anos, partiram todos de uma decisão tomada ainda antes de eu estar na Câmara Municipal, mas pronto, como eu tenho este tanto espaço público, é natural que as pessoas se calhar me imputem a responsabilidade, e de resto eu hoje podia ter tomado a decisão que não fossem instalados, portanto, mas é engraçado que algo que até nem partiu de mim, que partiu de outra pessoa, entretanto parece que é algo que tem a minha assinatura. Eu acho que isto, quer dizer, hoje basta andar em qualquer cidade desenvolvida da Europa onde o movimento seja comparável àquele que é o movimento de Braga para se perceber a função destes equipamentos. É óbvio que nós, por nós, não instalávamos nenhum pilarete na cidade. Quer dizer, não há dúvida nenhuma que é melhor ter um passeio sem pilaretes do que um passeio com esses obstáculos. Agora, também acho que é bem melhor ter um pilarete do que ter um carro no passeio. E acho que é isso. E de resto, eu percebo que tenha chocado, principalmente do ponto de vista visual inicialmente, porque de facto houve ali uma leva grande na instalação dos equipamentos, mas hoje acho que qualquer pessoa percebe o porquê da instalação destes equipamentos. E eu relembro o problema de estacionamento que tínhamos, por exemplo, em 2017. Eu lembro-me quando cheguei à Câmara Municipal e não era raro passar até em período noturno em frente à Praça do Município, à própria Praça do Popo, e ver aquelas praças a servirem de parques de estacionamento a céu aberto. Ora, isso hoje não acontece. E não acontece sobretudo porque nós tivemos que tomar medidas para que isso não acontecesse. E essa foi uma delas.
Exatamente. O combate ao estacionamento automóvel abusivo era precisamente um dos compromissos que constava no programa eleitoral da coligação. Ainda assim, mesmo assim, quem passa no centro da cidade diariamente esbarra muitas vezes com estacionamento abusivo. A Polícia Municipal não podia fazer mais?
Eu não sei se podia fazer mais ou não. Eu às vezes ouço algumas pessoas dizer que a Polícia Municipal que anda atenta de mães. Isto significa que a Polícia Municipal anda a trabalhar. Eu acho que manifestamente no último ano, e principalmente com o terceiro turno e com o engrossar do número de pessoas na Polícia Municipal, e atenção que a Polícia Municipal não é uma competência, ou melhor, a gestão da Polícia Municipal não é uma competência que me esteja diretamente adstrita. Tem outro vereador responsável. Mas acho que me parece óbvio e notório a qualquer pessoa que anda na cidade que a Polícia Municipal hoje trabalha muito melhor do que trabalhava no início deste mandato. Que está muito mais atenta e que, de facto, repito, e aqui é a questão do estacionamento que suscita esta interpelação, que a questão do estacionamento está bem melhor tratada ao longo dos últimos anos do que aquilo que acontecia anteriormente. Hoje o estacionamento está mais regrado, há maior fiscalização e acho que é assim que deve estar, porque nós vivemos numa cidade, como eu disse no início da entrevista, que cada vez tem mais gente, que cada vez tem mais pessoas a usufruírem dela, que cada vez fazem dela o seu local de trabalho, o seu local de viver, de vida, onde educam os seus filhos e, portanto, há cada vez mais gente em Braga, os problemas, portanto, também aumentam e as soluções também têm que aumentar, e eu acho que a Polícia Municipal tem cumprido de forma exemplar o seu papel.
Recordo os nossos ouvintes, estamos à conversa com João Rodrigues, vereador da Câmara Municipal de Braga, com os pluros de gestão e conservação do espaço público, inovação e tecnologia e obras municipais. João, entre as obras recentes contam-se também vários parques infantis. Muitas vezes é também colocado em causa o valor destes investimentos, mas certo é que há muitos moradores, precisamente, que reclamam este tipo de equipamentos para as suas zonas residenciais. A autarquia tem conseguido, no fundo, acudir a todos estes pedidos?
Temos tentado e temos feito esse esforço. Durante este mandato concluímos cerca de 20 parques infantis, mas mais do que parques infantis, eu acho que é isso que muita gente se tem referido nos últimos tempos, nós temos transformado verdadeiramente algumas praças em zonas habitacionais da cidade. Nós alteramos drasticamente aquela que era a realidade, por exemplo, nas três praças do Carandá. Nós estamos a alterar de forma manifesta a praça do Bocage em frente à Torre Europa, e nós estamos também a transformar de uma ponta à outra a praça que fica no miolo da zona da Macro, uma das zonas mães que foram intervencionadas pelo município. E é óbvio que nós, ao mexer nessas praças, não estamos só a fazer parques infantis. Estamos a fazer parques infantis, estamos a colocar mobiliário urbano novo, estamos a colocar mais árvores em muitas dessas praças também, estamos a colocar mais iluminação, estamos a arranjar zonas de convívio intergeracional que permitam que não só os mães novos, mas que também os mães velhos possam fazer uma utilização diária dessas praças, e portanto é natural também que o investimento seja superior. Se um parque infantil médio hoje anda à volta dos 50 mil euros de investimento, é natural que se numa praça, onde para além do parque infantil adotamos mais uma série de funcionalidades, é natural que o preço seja mais elevado do que a média do parque infantil. Mas aquilo que eu acho que é importante ressalvar aqui é que nós de facto estamos a ter uma preocupação, algo de resto visível também, e aqui reporto ao exemplo europeu, de algo que se vê lá fora já há alguns anos e que aqui infelizmente menos, mas nós estamos a esforçar-nos para revitalizar e requalificar com qualidade e com verdadeira qualidade, não é só com um parque infantil ou com as praças em zonas habitacionais que estavam claramente abandonadas. Como disse, a zona da Torre Europa, a zona da Macro, no Carandá, estamos agora também na Quinta da Capela, na praça, esquece-me agora o nome, mas ali em Santo Adrião, também a requalificar uma praça que já estava num estado não tão condigno com o estado em que deveria estar, e portanto nós temos tido essa preocupação de reformular, de requalificar uma série de zonas públicas junto de zonas habitacionais, e acho que estamos a conseguir fazê-lo, o que só trará benefícios à população e parece-me visível. A maior parte deles estão a ficar concluídos agora, e sim, foi um investimento grande da parte do município, mas são opções que nós tomamos e eu acho que são opções que vão de encontro àquele que é o interesse público.
Recuperando, de certa forma, um tema que começamos há pouco relacionado com os utilizadores de bicicleta em Braga, considera que ainda há um longo caminho a percorrer, que este executivo podia ter feito mais no sentido de libertar mais espaços para uma utilização segura da bicicleta e para a promoção deste meio de transporte? Uhum.
Nós estamos, de facto, a percorrer um caminho que ainda não está terminado. E eu acho que temos dado passos consideráveis acerca daquilo ou daquela que é a mobilidade ciclável no concelho de Braga. Por exemplo, eu dou a título de exemplo, nós só agora com a requalificação e com a reformulação da variante Foz vamos ganhar perto de 9 ou 10 km de ciclovia. Nós com a variante em Costa podemos dizer que já existia ali uma ciclovia. Não existia ali uma ciclovia. Nós vamos ganhar agora perto de 5, 6, 7 km de ciclovia também desde a Universidade de Minho até Fraião. Nós vamos implementar e vai começar agora a implementação das medidas do teste que vamos fazer no centro da cidade com a implementação de algumas ciclovias que poderão tornar-se permanentes, mas para já todas as ciclovias que vamos instalar no centro da cidade, numa empreitada que foi a concurso e que iniciará agora, são, digamos assim, um mega teste que vamos fazer no centro da cidade para se percebermos se essas ciclovias podem ou não ganhar caráter de permanência no centro da cidade. Portanto, nós estamos a fazer um caminho muito interessante nesse sentido. Percebo que haja quem queira que fizéssemos mais. Percebo também que há quem queira que façamos menos, porque, por exemplo, falamos há pouco da variante em Costa. Há gente que acha que nós estamos a dar uma importância demasiada às ciclovias. Eu não acho, muito sinceramente, mas isto é como tudo, são as opiniões. Há quem acha que estamos a dar importância a mais, há quem acha que estamos a dar importância a menos. Eu acho que estamos a dar importância certa e que os projetos que temos vindo a implementar e que vamos implementar ao longo dos próximos meses dão resposta àquelas que são as reais pretensões de ciclistas e também de uma franja da população que ainda não é ciclista e que eu espero venha a ser ao longo dos próximos anos.
Há pouco, quando falava dessas vias que são classificadas como vias pop-up no centro da cidade, são vias que vão avançar na totalidade de acordo com aquilo que está no programa. Estamos a falar sobretudo da pintura de determinadas faixas e de passeios.
Sim, a pintura de determinadas faixas de vias de trânsito e de passeios, nós vamos, no fundo, como que fazer um teste na cidade, vamos estabelecer uma série de ciclovias pelo centro da cidade e ao fim de algum tempo vamos perceber se de facto aquelas vias cicláveis fazem ou não sentido no local onde estão a ser implementadas, se pelo contrário não fazem sentido nenhum porque não são utilizadas e portanto nem ali nem lado nenhum. No fundo é um teste que nós vamos fazer para perceber aquilo que pode vir um dia a ganhar caráter permanente e que eu espero sinceramente que um dia venha a ganhar caráter de permanência, é isso que vamos fazer.
Revê-se nas críticas que são apontadas pelo Presidente da Braga Ciclável relativamente a este projeto da Câmara Municipal. Uhum. É muito crítico naquilo que é, no fundo, a própria fundamentação da autarquia para...
Não me revejo, nem as percebo, muito sinceramente. Eu acho que todas as associações têm, e ainda bem que as associações existem, aliás, de resto eu sou alguém que durante muito tempo percorreu o mundo associativo e dou muito valor às associações. E acho que as críticas, as reformulações críticas, que podem muitas vezes ser positivas, mas, por exemplo, relativamente a esta empreitada, eu não percebo o que é criticável aqui. Percebo que haja quem possa fazer as coisas de forma ligeiramente diferente, mas eu não percebo quando o município se predispõe a fazer um teste e a dizer, atenção, nós queremos que estas vias se tornem vias cicláveis, nós queremos é perceber qual é a melhor forma de tornar estas vias em vias cicláveis, o que é criticável aqui? Eu não concordo com as críticas que são feitas, pode haver reparos, mas, aliás, eu nem conheço bem as críticas que são feitas. Sinto que há, por vezes, assim, umas nuvens acerca de alguns assuntos relacionados com este tema e que vêm sempre do mesmo sítio, de resto. Algumas serão mais válidas do que outras, eu nesta, não, sinceramente, nem percebo o que é que será criticável nesta opção do município.
Nos últimos anos, o município tem também colocado mais zonas de estacionamento para bicicletas. Está previsto ainda um maior investimento nesse sentido?
Sim, ao longo, nós temos já instalado centenas de locais de estacionamento de bicicletas. De resto, era uma pretensão, por exemplo, que o meio associativo ligado à mobilidade ciclável fazia. Entretanto, foram instalados e acho eu nunca os ouvi dizer, mas acho que estão agradados com isso. E sempre que julgarmos que é necessária a instalação de mais lugares de estacionamento, assim procederemos. De resto, também sejamos sinceros, além de ser algo que nós queremos fazer, é algo que do ponto de vista do investimento também não é nada muito elevado e, portanto, há um comprometimento da nossa parte de dar uma resposta ao estacionamento de bicicletas e acho que temos cumprido isso de forma exímia. Mas lá está, eu por acaso não ouço muita gente, quem pediu durante muitos anos lugares de estacionamento para bicicletas está a ver respondido à sua pretensão e nunca, não sei a opinião deles, também gostava de saber um dia. Porque, pronto, também é importante para nós percebermos se estamos ou não a fazer bem o nosso trabalho.
João, à imagem de outras cidades, Braga optou por colocar também trotinetes elétricas na cidade, através de contratos com empresas ligadas a este setor. Nos últimos tempos têm surgido também muitas críticas por parte, queixas sobretudo e algumas preocupações por parte de quem anda na rua e muitas vezes quase é atropelado por uma trotinete ou as vê colocadas em locais que não fazem sentido. É difícil esta gestão também do espaço, quando estamos a falar, muitas vezes, da própria educação das pessoas, não é?
Claro. Não, este, como qualquer assunto novo, é um assunto que merece reflexão e nós ainda estamos, não tenho peixe nenhum em dizê-lo, numa fase de experimentação, de perceber aquilo que deve ou não ser, de facto, este mercado, chamemos-lhe assim, das trotinetes e destas prestadoras de serviços que atuam no município. É óbvio que nem tudo está no seu estado perfeito. Agora, também parece que há aqui fatores que devemos ter em conta. Por exemplo, Braga tem tido um número de utilizadores e de quilómetros percorridos neste tipo de serviço muito acima de cidades como Lisboa ou do Porto. Portanto, isto também significa que as pessoas estão agradadas com o serviço, que o utilizam e que veem nele um meio para, de facto, se deslocarem. Eu lembro-me que inicialmente havia quem dissesse: ah, isto é só mais um brinquedo para que os adolescentes da cidade possam andar aí de um lado para o outro a fazer umas acrobacias, e não, acho que me parece claramente perceptível de que hoje este serviço serve para bem mais do que isso. Há pessoas que de facto hoje se deslocam através deste meio e há uns anos isso não acontecia. De facto, também há quem suscita a questão de haver um regulamento rígido para regular esta realidade. Nós achamos que o regulamento, de facto, poderá ser algo que se poderá concretizar num futuro próximo, mas nós, neste momento, lá está, estamos a tentar perceber, de facto, o que é que se devemos ou não impor, o que é que devemos ou não proibir, o que é que deve acontecer. Nós temos estabelecido protocolos bilaterais com cada uma das empresas que prestam o serviço. As empresas obrigam-se a cumprir determinados requisitos, e são muitos, de resto, também, mais uma vez o digo, nós temos, possivelmente, os protocolos mais rígidos para com as empresas que prestam este serviço. Basta pegar nos protocolos e nos regulamentos municipais que existem ao longo do país, e Braga tem dos protocolos mais rígidos ao nível de obrigações para as empresas que prestam serviços que existem. Portanto, nós estamos a tentar perceber de facto qual é a realidade que existe para depois passarmos a uma imposição de regras mais rígida do que aquela que se calhar hoje existe ou não. Haverá casos também em que podemos vir a perceber que podemos ser mais flexíveis, quer com os utilizadores, quer com as próprias empresas. Nós estamos a tentar perceber isso.
Relativamente às bicicletas, em muitas cidades também, para essa Europa fora, há contratos semelhantes, mas para bicicletas a autarquia está a pensar alargar.
Sim, nós já recebemos algumas interpelações por parte de empresas portadoras desse serviço e estamos já a trabalhar e a pensar em tornar isso uma realidade em Braga também.
Relativamente a outra medida que foi implementada e que penso que até mereceu muitos elogios na altura, o Stop and Go, tem resultado?
Tem, eu acho que tem resultado, lá está, mais uma vez é uma medida nova, se reparar todas as, quase todas as medidas que falamos aqui desde o início da entrevista são coisas, tirando as requalificações das vias, é tudo coisas novas e coisas que estamos a experimentar pela primeira vez e coisas que não existiam, estavam longe de existir há uns anos atrás, e esta é mais uma delas, quer dizer, quando foi implementada havia quem criticasse, havia quem elogiasse, eu acho que hoje passados uns meses ou até já mais de um ano da implementação do primeiro lugar de Kiss and Go, parece-me que toda a gente é a favor da criação destes lugares para que quem deixa os filhos na escola o possa fazer de forma segura, rápida, tranquila, e portanto, aliás, nós temos recebido muitos pedidos em muitas escolas, até em escolas fora da zona urbana da cidade para a implementação destes lugares. Bom, e acho que isso fala por si e diz do sucesso da iniciativa.
E faz sentido, portanto, também implementar
nessas zonas.
João, estamos mesmo a caminhar para o final desta nossa entrevista. Tal como disse no início da conversa, foi eleito como sétimo vereador. Acredita que na constituição da nova lista, Ricardo Rio coloque num lugar mais confortável?
Ah, eu estava absolutamente confortável com o lugar que tinha. Agora, sobre as pretensões do Presidente de Câmara e dos partidos para a composição das próximas listas, é algo que não me diz a mim diretamente respeito. Vamos ver o que é que acontece. Eu acredito que, mais do que esperar alguma coisa, ou de que exigir alguma coisa a alguém, porque eu não posso exigir que ninguém me escolha para a sua lista ou que me ponha em determinado local. Eu tenho que estar consciente do que o trabalho que fiz até agora, se foi ou não um trabalho positivo. Eu acho que foi manifestamente um trabalho positivo, de um trabalho do qual eu não me arrependo, antes, pelo contrário, me orgulho. Acho que o Sr. Presidente de Câmara também terá uma opinião parecida com a minha, e portanto é uma escolha que ele terá que fazer, e eu, como disse, eu estava confortável em ser sétimo, estaria confortável em ser décimo, estaria confortável em ser o que fosse, desde que ele achasse que eu devia ocupar esse lugar, e no próximo ano ele saberá onde é que me irá encaixar na lista, ou sequer se me irá encaixar, não é?
Porque... Mas o João está disponível para isso, obviamente.
Não, estou, porque este trabalho, eu tenho uma vida profissional fora deste mundo, mas disponibilizei-me a estar durante estes 4 anos a desempenhar estas funções, e não só tenho gostado muito, como acho de facto, e acho que isso é que é importante, tenho feito, dentro daquelas que são as áreas da minha competência, alguma diferença. Temos feito muitas coisas, eu repito, nós nos últimos 20 anos que não investíamos tanto em obras municipais. Isto é um trabalho que parece só uma opção política de vamos gastar mais ou menos, mas não. Envolve muito trabalho diário, muito acompanhamento técnicos das chefias da Câmara Municipal. Há pessoas que muitas vezes não são faladas neste tipo de entrevistas, os técnicos do município, os funcionários do município que trabalham nestas áreas, os chefes, as pessoas que gastam fins de semana, feriados, noites, manhãs, tardes, a trabalhar sobre estes projetos. Nós conseguimos fazer muitas obras, não é porque temos mais dinheiro ou só porque decidimos gastar mais dinheiro a fazer obras. Isto sai do corpo a muita gente. E eu tenho gostado muito desse trabalho, tenho gostado muito de trabalhar com pessoas que nestas áreas são muito experientes, e portanto acho que o último mandato, se tivesse que sair agora, estaria super contente daquilo que tinha feito. Se tiver que continuar, vou utilizar aquilo que fiz até agora para me ajudar aqui para a frente a continuar a ajudar o projeto da Coligação Juntos por Braga, e enquanto o Dr. Ricardo Rio entender que eu cá devo estar, eu estarei.
O João Rodrigues, que é ligado, como sabemos, ao PSD, já foi até presidente da JSD, pergunto-lhe se gostava de um dia assumir o cargo de presidente da Câmara Municipal de Braga.
Não é algo que esteja nos meus planos. Eu, neste momento, como disse, eu tenho uma vida profissional fora, uma vida profissional, de resto, nem sequer começou em Braga, começou no Porto, do Porto vim para Braga, sou sócio de uma sociedade de advogados onde já trabalham vários advogados, onde trabalham outras pessoas, é aquilo que de facto me apaixona, e se me perguntarem qual é a minha profissão, eu não sou vereador, eu sou advogado e estou como vereador agora, e o futuro, tudo é possível, nem vou dizer que sim, nem que não. Aliás, essa pergunta é quase uma ratoeira, porque qualquer resposta que eu possa dar vai ser interpretada de mil e uma formas, conforme convier à pessoa que está a ouvir esta entrevista. Eu gosto muito de ser vereador na Câmara Municipal, adoro trabalhar com o Dr. Ricardo Rio, não vou estar aqui a fazer um alto de bondade do Dr. Ricardo Rio, mas uma das coisas que eu mais gostei ao longo destes últimos 4 anos, e aqui uma nota mais pessoal, foi mesmo perceber o tipo de Presidente de Câmara que nós temos. Nós temos o Presidente de Câmara da Câmara Municipal de Braga, é uma pessoa que vive e respira e se dá completamente à função que lhe foi confiada pelos bracarenses, e quando estamos a trabalhar ao lado de alguém que de facto sua a camisola todos os dias e está sobretudo e sempre preocupado com o interesse da cidade e o manifesta das mais variadas formas, nós falamos 24 horas por dia, WhatsApps, Messengers, isto não para, e perceber que o maior motor disto tudo é de facto o Presidente de Câmara, que até podia ter uma posição mais mais confortável só de mandar, digamos assim, em termos gerais, mas que é uma pessoa absolutamente comprometida, do maior problema ao mais pequeno, às variadíssimas interpelações que são feitas por munícipes, perceber que ele está sempre on e que nos obriga a nós também a estar sempre em cima do assunto, tem sido uma experiência muito boa. Eu tenho aprendido imenso com ele, tenho aprendido eu e presumo ele também terá aprendido algumas coisas comigo, não sei, não quero ter essa pretensão, mas uma relação faz-se nos dois sentidos. Mas mais importante do que falar no futuro, e agora que estamos no final do mandato, estou muito contente com aquilo que fizemos e acho que podemos vir a fazer muito daqui para a frente também.
Mas obviamente que nos corredores políticos já se fala muito daquele que poderá ser o sucessor de Ricardo Rio, se o mesmo for eleito para um terceiro mandato, que é esse o seu objetivo, não sabemos se vai acontecer ou não. Em 2025 o João Rodrigues estaria disponível para um desafio desta natureza, se o PSD assim o entendesse, que o considerasse a melhor escolha?
Eu percebo a pergunta, respeito-a, mas nem sequer é uma coisa que eu tenha, que me costumo passar pela cabeça. Eu neste momento estou preocupado em 2021. Estou preocupado em que a coligação Juntos por Braga, onde o PSD é, de forma manifesta, o maior partido, consiga ter mais juntas de freguesia, consiga ter mais eleitos na Assembleia Municipal, consiga pelo menos eleger o mesmo número de vereadores que elegeu há 4 anos atrás. É como o Sr. Presidente da Câmara dizia há dias, eu espero que em 2021 tenhamos pelo menos mais um voto do que tivemos em 2017. E é nisso que eu estou absolutamente concentrado, é nisso que o PSD está absolutamente concentrado e é isso que eu espero que os bracarenses queiram que aconteça daqui a uns meses. Falar de 2025 parece-me, eu percebo que do ponto de vista de alguém que é jornalista e está a cumprir o seu trabalho bem, é algo apetecível saber. Da minha parte, e sendo muito sincero, não é algo que esteja no meu pensamento. Estou preocupadíssimo, eu tenho gasto os meus dias para além, obviamente, do tempo que tenho perdido na Câmara Municipal, mas o pouco tempo livre que tenho tem sido nesta articulação política com os diversos grupos nas juntas de freguesia. Estou absolutamente empenhado em que o projeto da coligação tenha mais gente junto de nós, sejam eles do PSD, do CDS, dos outros partidos que compõem a coligação e mesmo independentes. De resto, este projeto parece-me óbvio a toda a gente que tem um grande número de independentes à sua volta e eu quero, sobretudo neste momento, que esse número cresça. Quer naquelas que serão as listas para a gestão dos órgãos autárquicos, seja a Assembleia Municipal, seja a própria Câmara Municipal, mas sobretudo nas juntas de freguesia. Às vezes parece que o Presidente de Junta tem um papel um bocado acessório e então agora tenho tido bem essa experiência. Os Presidentes de Junta têm um papel essencial naquele que é o progresso dos seus territórios e eu acredito mesmo que as pessoas que partilham dos valores da coligação Juntos por Braga nas freguesias fazem um excelente trabalho. Portanto, há freguesias onde isso ainda não acontece, que eu espero venha a acontecer já a partir de 2021.
João Rodrigues, muito obrigada. Foi então a entrevista com João Rodrigues, vereador na Câmara Municipal de Braga, com os pelouros de gestão e conservação do espaço público, inovação e tecnologia e obras municipais. Nós estamos de volta, já sabe, na próxima terça-feira, à mesma hora, 8 da noite, com mais um convidado. Tenha uma boa noite.